Aqui uma pessoa fez uma pergunta ampla que vai dar margem para nós estudarmos algumas coisas. Bem, primeiro ela pergunta: foi dito que o templo de Ibês guarda informações sobre exercícios que vão despertar os corpos para androgenia. E se foram revelados alguns desses exercícios? Tudo que esses centros têm nos manifestado, nós temos repartido alguma coisa nas partilhas, mas ainda não foi feita uma síntese de tudo isto. Então vocês aguardem um pouquinho mais, porque a parte do templo de Ibês, por exemplo, precisa ser sintetizada com mais cuidado, porque ela está representando o trabalho com o novo código genético. Agora, o que nós sabemos disto é que androgenia só pode surgir num ser quando ele já resolveu o problema das polaridades. Todos nós temos a polaridade masculina e a polaridade feminina. E androgenia são essas polaridades completamente resolvidas, não? E nós já tivemos um perfeito andrógeno encarnado, que foi João Evangelista. Então João Evangelista, que acompanhou Jesus, foi colocado entre os 12, porque ele era um perfeito andrógeno. Já era um perfeito andrógeno. Então, houve já um andrógeno que habitou a Terra, que esteve na Terra, que participou daquela espécie de transformação planetária e nos mostrou o que é um andrógeno. Nós não compreendemos isso ainda, nem podemos compreender, porque ainda não organizamos as nossas polaridades. Organizar esta nossa parte masculina e feminina significa, numa primeira etapa, equilibrá-las. Numa segunda etapa, uni-las. E depois de tê-las unidas, as elevarmos. Depois que elas estão unidas e elevadas, nós não somos mais masculinos e nem femininos. Aí nós somos andrógenos. Quer dizer, somos as duas coisas unidas, não mais separadas como polaridades. Ser andrógeno não significa ser estéril. Um ser andrógeno é aquele que pode procriar muito melhor do que todos os outros. Isto é, um ser andrógeno pode dar todas as possibilidades de uma alma encarnar nas melhores condições possíveis. Já houve um caso de androgenia, que não era igual ao de São João Evangelista, porque São João Evangelista nunca teve filhos, que se saiba. Mas, na Índia, um grande instrutor, ele era andrógeno, teve 8 relações sexuais com a esposa dele e teve 8 filhos. Então, o andrógeno não quer dizer que não possa ter filhos. Mas ele tem filhos quando tem que ter. Então ele tinha que trazer 8 filhos ao mundo e teve 8 relações sexuais. E os filhos estavam todos bem. Nós então teríamos que, aqui em Figueira, uma das nossas tarefas mais centrais é preparar as pessoas para a androgenia. Por isso é que as pessoas que estão aqui estáveis são convidadas a não terem relações sexuais de espécie alguma. Porque uma das nossas tarefas principais é preparar a androgenia. E você não prepara a androgenia e nem entra no caminho da androgenia antes de ter esse trabalho das polaridades feito. Então, a primeira coisa que se cuida quando se entra neste caminho de resolver as polaridades é passar eventualmente um período, às vezes muito longo, às vezes de vidas, não de uma vida só, completamente sem relações, para se chegar num ponto de poder começar este trabalho. Então, como nós não conhecemos o ponto de cada um, como nós não temos a consciência do ponto evolutivo de ninguém, realmente, aqui Para se ter como trabalho a androginia, todo mundo tem que viver casto. Compreende? Nós não estamos entrando no mérito do ponto de ninguém, mas para viver aqui, deve ser em castidade. Deve ser em regime de não relacionamento sexual. Porque senão não se começa o trabalho da androginia, conscientemente. Agora, nós já temos condições de fazer isto. Isto não é uma utopia, porque muitos de nós, ou todos, já tiveram inúmeras oportunidades de começar esse trabalho através das suas encarnações matrimoniais. Então, para se pedir a alguém que viva uma encarnação sem ter relação, no sentido de já começar a trabalhar na androginia, nós vamos contar com seres que já tiveram encarnações suficientes matrimoniais e que não têm, portanto, mais esta necessidade de estar com um matrimônio. Então, nós, tendo tido já encarnações suficientes matrimoniais, temos todas as condições de trabalhar isto. Então, isto não é nenhum ponto crítico para ninguém. Quem já foi casado muitas vezes faz isto com facilidade, é só querer, porque já completou esta etapa de estar buscando a relação no sexo oposto para poder depois começar o trabalho consigo, compreende? Essa é a função do matrimônio, não? A função do matrimônio é você estar em relação com o ser e aquilo que você não pode fazer como união em si, você faz com o outro, assim vai aprendendo. Porque em você, você tem que unir o masculino e o feminino. Então você vai treinando isso no matrimônio. Porque no matrimônio você está se unindo com aquele que é diferente. Então muitas encarnações assim te preparam para uma certa encarnação. Agora eu vou fazer isso em mim. Não preciso mais do outro. Compreende? Então, aqueles que podem fazer isto é, aqueles que podem suspender e ficarem sem relação o tempo que for necessário, se ele já tem consciência de que está trabalhando androginia. Trabalho de androginia é muito avançado para a humanidade. Mas isso está proposto já há bastante tempo. Bom, então, despertar a androginia, nós temos que começar. Primeiro você se aparte, não é? E comece a trabalhar o equilíbrio das suas polaridades. Se as encarnações matrimoniais já deram tudo o que tinha que dar para você. Aí, se já deu tudo o que tinha que dar, você não precisa mais matrimônio, a não ser como no caso deste andrógeno indiano, que casou-se com uma mulher porque tinha que ter 8 filhos com ela. Isto é uma questão de serviço, porque um andrógeno não é um inócuo. Um andrógeno é um homem normal, aliás, o andrógeno é um homem anormal, porque a humanidade não é muito normal, não é? Nesse campo, principalmente. Agora, esta mesma pessoa pergunta: a implantação do novo código genético provocará mudanças na estrutura e no funcionamento do organismo físico? O novo código genético não é físico, como esse que nós temos agora, não que foi retirado dos dinossauros, não é este código. O novo código genético é implantado na consciência. Portanto, o indivíduo pode já estar no novo código genético e não ter nenhuma alteração física. A não ser que ele, tendo o novo código genético, para ele é natural compreender a relação sexual só como serviço. Se ele está no novo código genético, ele não tem as mesmas necessidades que nós temos na sua consciência. Então, quem está com o novo código já pode compreender, porque isso é posto na consciência, já pode compreender que relação é só para procriação. Agora, se o novo código já está implantado e já está bem desenvolvido, ele não só sabe disto, como ele tem consciência de que se deve procriar ou não. Ele sabe quem ele deve receber. Mas tem um novo código já desenvolvido. Então, o funcionamento físico, não sei o que tem que mudar, mas se a consciência dele e a mente dele estão no novo código, ele controla perfeitamente tudo o que pode acontecer no plano físico. Então, um ser que esteja no novo código genético, que não tenha esta necessidade de procriar, se ele não veio para procriar, e se ele não tem no destino dele trazer nenhuma alma para encarnar, esta mulher pode até não ter menstruação. Mas não que ela não tenha menstruação porque está no novo código. Porque ela não precisa procriar, não precisa... Então pode haver um ser feminino sem menstruação. Hoje, pode haver hoje, não precisa esperar 100 anos não. Hoje pode haver isto. Assim como pode haver um ser em corpo masculino que não tenha ejaculação, naturalmente. Isto porque ele está nesta linha e porque ele já está com o novo código e porque ele não veio para fazer filhos. Compreende? Então, tudo isto é uma coisa muito complexa para a humanidade normal. E por isso o Ibês toma muito cuidado com isto, não? E precisa que a gente fique perguntando estas coisas para eles responderem, porque quando a gente pergunta é sinal que quer saber. Mas quando a gente não quer saber, é melhor esperar um pouco, não é? Para que não haja mal entendidos com respeito à presença desses centros. Mesmo porque nesses centros planetários, onde há civilizações, não há procriação. E isto é algo que nós precisamos aprender com eles. Como é que vocês continuam? Como é que surgem seres aí e vocês não procriam? Como é isso? Isto é algo que Bez um dia pode nos ensinar, pode dizer como é. Nós não nos sentimos de dar notícias a respeito disso, porque o ensinamento ainda não veio nítido nesse campo e o que a gente sabe vieram de outras fontes. De outras fontes, por exemplo, se sabe que os seres intraterrenos não têm relações, não se reproduzem, porque à medida que eles vão surgindo não no plano físico, através de um sistema de contato entre eles que é completamente telepático. Eles já evoluíram. Enquanto aqui é preciso haver o contato físico, entre eles basta o contato telepático puro. Porque são puros, não têm desejos. Então é uma coisa que transfere para o plano mental superior e muitas vezes o intraterreno não surgiu o outro intraterreno, mas ele já está em contato com ele num nível ainda mais alto, mais sutil. Um dia, eventualmente Ibês, não? Vai dizer o que pode ser dito a respeito de tudo isso. Agora aqui. A mesma pessoa sempre. Percebo que em Figueira precisamos estar todos mais abertos para permitir que os seres em corpos infantis se expressem em sua essência, porque eles trazem o novo e cabe a nós acolhermos estes novos padrões, não impondo a eles os nossos velhos hábitos de vida na Terra. Veja, nós não temos aqui a função de receber crianças. Nós aqui recebemos uma criança. Se esta criança tem isto que trabalhar, não teria sentido, por exemplo, para nós, ter aqui uma criança e nós estamos fazendo trabalho com crianças que não estão na linha da androgenia, que estão na linha da procriação. Porque quem está aqui, está fora da linha da procriação, para receber uma criança, precisaria que a criança estivesse nesta linha, compreende? Porque senão iríamos forçar o processo da criança. Então, se um dia houver crianças nesta linha, aqui elas iriam ter um bom ambiente, porque aqui não há relação sexual entre os estáveis, né? Então, é um ambiente onde estas crianças não teriam estimulação, compreende? Então, se é uma criança que vai trabalhar androgenia, nós deveríamos tê-la aqui, se as coisas se encaminharem assim. Porque aqui ela não tem estimulação para entrar na vida comum, para entrar na coisa normal. Então, isso sim. Então, aqui nós não temos a função de ter grupos de crianças e nem de receber crianças. Primeiro, porque nós não sabemos se as crianças querem fazer o caminho. E segundo, se elas não estão na linha da androgenia. Porque que sentido teria ter uma criança aqui e quando ela chegar nos 10, 11, 9, 14 anos, querer seguir o caminho normal? Não teria sentido nenhum. Então, não é que a gente não queira. Nós já fizemos a experiência com o Grupo Semente e foi muito boa essa experiência, foi muito positiva. E hoje nós reconhecemos que quando recebemos um grupo, e chamamos de Grupo Semente, nós não tivemos o cuidado de saber se estavam na linha da androgenia. Porque se eram crianças que não estavam nesta linha, não podiam ser felizes aqui. Compreende? Isto é o ponto. E assim como aos adultos que são conscientes, que já são formados, que já sabem o que querem, que têm um livre-arbítrio já em ação, amadurecido, se diz, olha, aqui é assim, ele fica se quer ou não quer. Agora, uma criança, você vai ter aqui, para depois ela sair e fazer o caminho comum, não teria sentido. Não teria sentido mesmo. Agora, se nós reservamos isto para um ser andrógeno, aí sim. Aí teríamos que aqui mover céus e terras para ele dar certo. Porque aí seria uma experiência feita já desde criança. Agora, entrar em contato com esta vibração sem se sentirem estimulados sexualmente quando chegar na idade. É óbvio que para isso acontecer, teria que os adultos que estão aqui não irradiassem estimulação. E para a gente não irradiar estimulação, precisa que já esteja numa linha bem, já certa antiguidade, para poder não irradiar estimulação nesse ponto. E um ser que tinha relações e deixou de ter, ainda alguma estimulação deve emitir. Então, não sei se nós, como adultos, estaríamos preparados para receber crianças para androgenia. Porque, embora sejamos celibatários, não sei se não irradiamos nada ainda. Porque não sei até desde quando somos celibatários, não é? Então, tem tudo isto no processo de Figueira. E nós, graças a Deus, somos conscientes dessas coisas. Então, no momento em que o Grupo Semente começou a dar sinais que tinha que levantar voo, vão, sejam felizes, voem alto, não? Fica para a próxima, não é? Porque se não for para estar trabalhando a androgenia, não temos nada que dar a eles, realmente. E os adultos terão que estar já em um outro ponto para que isto possa acontecer aqui. Ser celibatário e se manter assim não basta. Precisa que já esteja com certas transmutações feitas, senão não se pode pretender uma coisa assim. Bem, como João Evangelista foi um andrógeno, nós vimos o que ele escreveu, está aí o que ele escreveu. Temos todos muita relação com esta energia já, se quisermos, porque ele deixou aqui as marcas. Figueira teria que trabalhar o novo código genético. Figueira teria que trabalhar o novo projeto genético. E se fala em projeto genético nessas viagens do grupo operativo, se fala no projeto genético. Ou os adultos entram nesta linha conscientemente, então estão se valendo do que Figueira pode oferecer, como crianças virgens, crianças que nunca tiveram relações, podem sim usufruir da energia daqui para fazer isto mais rapidamente. Mas para isso precisa que aqui não haja um mínimo de estimulação, porque realmente um indivíduo, uma criança na linha da androgenia e solta no mundo com televisão dentro de casa, com tudo isto, com as conversas que houve, com o ambiente, onde ele vive, tudo isso na própria casa dele, cama de casal. É impossível, não é, você fazer isto com uma certa profundidade. Mas aqui sim haveria esta possibilidade, mas precisa que a criança já esteja nessa linha. Esteja nesta linha. Porque aqui se teria que fazer muitas adaptações e nós teríamos que ter mais consciência com respeito ao que emitimos. Porque não basta ser celibatário, não basta estar vivendo em celibato. É preciso emitir neutralidade para que essas crianças possam então entrar numa linha assim. Então, é bom nós comentarmos a respeito disso, porque todos não estão aqui para ajudar, e vocês então ajudem a fortalecer esta forma pensamento da nossa oferta. Nas civilizações dos centros planetários não há procriação. Não há procriação, mas se vê que ainda nós não chegamos no ponto para recebermos estas instruções, porque deve faltar para nós um certo grau de decisão interior, de decisão interna, né, a respeito de tudo isto, para que essas coisas se movam como é preciso. Então teríamos que conhecer bem as crianças para elas estarem aqui e tê-las num nível de confiança, não, muito grande, elas saberem onde estão e o que estão fazendo aqui. Agora, se a maioria dos adultos não está nem interessado, nem sabe o que é androgenia, uma criança precisa já nascer pronta, preparada, porque não é na casa dela e nem na escola que ela vai aprender. Então precisa que ela esteja já numa encarnação, não a primeira encarnação, onde ela está interessada nessas coisas. Enfim, é bom que a gente tenha isto tudo claro para ajudarmos, né, na nossa consciência e no nosso pensamento, e que a gente possa compreender mais o que está se passando aqui. Agora, aqueles de nós que já estão mais no nível das civilizações não físicas podem começar a sua trajetória não física pela vida intraterrena. Seres que até nós conhecemos há algumas décadas atrás, hoje estão na vida intraterrena. Terminaram a trajetória delas aqui no mundo físico de superfície e passaram já para a vida intraterrena. Alguns de nós transmigram para lá, quando chegam num certo grau. E outros mudam de planeta. Ou continuam encarnando aqui na superfície, mas já a serviço. Já a serviço da humanidade da superfície. Então tem só o corpo físico, de físico, mas a consciência, a mente, tudo já está mais para o nível imaterial do que para o nosso. O corpo ainda é físico, aqui na superfície, né? Quem está funcionando no corpo de luz não precisa estar no mundo intraterreno. Corpo de luz pode estar no espaço, pode estar nas outras dimensões. Vamos pedir para o Arthur vir nos dizer algumas coisas a respeito de Mirnajá, porque estamos falando dos intraterrenos, vamos para não ter que voltar a esse assunto depois. Você pode vir aqui e falar um pouquinho sobre Mirnajá, porque hoje nós estamos aqui com um grupo de orações, o grupo operativo das orações. E eles estão perguntando a respeito de Mirnajá para poderem ter uma sintonia mais consciente.
A pessoa pede para falarmos algo a respeito de Mirnajá, porque ela sente no seu coração que nós precisamos descobrir algo mais a respeito de Mirnajá. Aqui nós estaríamos sendo chamados a escutar mais. Então temos que ter um pouco de calma, porque em geral nós não ouvimos. Não, isso, em geral nós falamos muito e pensamos muito, e quando alguém vem falar conosco algo, antes da pessoa terminar a frase, nós já respondemos, já retrucamos, mesmo que mentalmente, e já discordamos ou concordamos, ou seja, nós não temos o bom hábito de ouvir. É uma questão de formação, isso vamos aprendendo. E esta possibilidade de ouvirmos está ligada à possibilidade de nós estarmos em silêncio. Então, se alguém vem falar conosco algo e nós estamos em silêncio, nós podemos ouvir. Aí recebemos aquilo, ouvimos. Aí teríamos possibilidade de ouvir dentro de nós o que teríamos que dizer e aí responderíamos para a pessoa. Ou seja, começaríamos a entrar num ritmo de harmonia. Porque para nós estarmos mais conscientemente em contato com os mundos internos, porque já estamos em contato com os mundos internos, senão não estaríamos nem interessados nesses assuntos. Então, sem dúvida, uma parte nossa já se relaciona, já compartilha das realidades de Mirnajar, de Erques, de Aurora, de Roraima, de Ibis, tantos retiros, tantos centros planetários, tantas civilizações. Não fosse assim, nós nem notaríamos que isso existe. Mesmo que ouvíssemos, isso entraria por um ouvido, sairia para o outro. Então, alguma parte nossa, em algum nível, algum corpo nosso, já está em contato com essas realidades. Só que isso fica do lado de lá e nós ficamos do lado de cá. Porque aqui embaixo, como pessoa humana, como mente, como corpo astral, como corpo físico, etérico, como personalidade, nós damos muita importância para outras coisas. Todas as coisas materiais, a gente valoriza muito. E para as coisas do espírito, a gente arruma um tempinho de vez em quando. Quando somos boas pessoas, aí arrumamos um tempinho para as coisas do espírito. Desde que não nos tire da rotina, não? Aí sim, enquanto não nos incomoda, vamos dando um tempinho. Então assim não vamos descobrir o que é Mirnajar. Porque ainda que uma parte nossa esteja vivendo em Mirnajar, em algum nível de Mirnajar, ou sendo curado nos templos de cura, ou auxiliando nas tarefas de Mirnajar, em contato com os outros centros planetários, sendo instruídos, servindo, isso está do lado de lá. E nós estamos do lado de cá, com os nossos neurônios, aqueles que funcionam, não entre parênteses, todos ocupados com a coisa material, com a luta pela vida e com a afirmação não da nossa pessoa. E é um campo de batalha que não tem fim. Não sobra espaço na nossa consciência para aquilo que é do espírito, porque a nossa mente, o nosso emocional, os nossos desejos, a nossa ansiedade, tudo isso para quê? Então, sim, podemos saber o que é Mirnajar. Os nossos irmãos, nossos instrutores, aguardam que nós possamos nos interessar por isso, mas interessar de verdade. Interessar significa nós amarmos isso. Um ser que é muito experiente nessas coisas, que não é por acaso que se tornou o instrutor do mundo, que é Muriel, última encarnação, como irmão Pio de Petreutina, disse algo mais ou menos assim, que nós temos em nível humano, em outras palavras, não? Em nível humano, nós temos que conhecer as coisas para poder amar. Isso as coisas materiais, as coisas humanas, as coisas do mundo. Agora, as coisas do Espírito, as coisas de Deus, é o contrário. Nós temos que amar para poder conhecer, percebe? É outro nível, é outra lei. Então é o amor que nos leva lá, porque o amor é magnético. E o amor vai nos transformando naquilo que é o objeto do nosso amor, da nossa devoção. Então é essa aspiração, é essa entrega, é essa busca que que vai nos afinando, porque o amor vai nos tornando semelhantes àquilo que amamos. Então, se queremos conhecer a verdade, temos que amar a verdade. Queremos conhecer os mundos internos, temos que amar os mundos internos. Então, é mais do que termos uma definição. Existem 7 templos de cura, temos 3 hierarquias. Inclusive, temos alguns CDs gravados sobre Mirnajá, temos um livro escrito sobre Mirnajá, e esses CDs e esses livros trazem mais do que uma informação externa. Trazem um impulso. E é esse impulso que é importante, porque se nós, ao entrar em contato com a informação, nós nos abrimos para o impulso vai nos levando para lá. Agora, temos que amar. Essa é a questão. Então, é mais do que termos algum interesse passageiro. Quando nós amamos algo, aquilo ocupa a nossa consciência. Então, nós começamos a estar ligados àquilo de alguma maneira. Então, Mirnajá está aí. Mirnajá está nos recebendo. Mirnajá está projetada, num certo grau, no plano físico. Sabemos, estamos sendo recebidos aqui por Mirnajá. Agora, o que será Mirnajá? O que será um templo de cura em Mirnajá? São 7 níveis de cura. Os irmãos, nossos instrutores, denominam os retiros e os centros planetários como centros de amor, porque essa é a lei primeira. E a Irmandade está dentro desta lei num grau muito maior do que nós, que somos aprendizes dessa Irmandade. Esta pessoa que fez a pergunta já tem um sentido, porque todos nós temos. Não, se pararmos para ouvir, como estávamos falando no começo, se deixarmos alguns neurônios disponíveis para poder escutar, nós vamos começar a perceber. E essa pessoa disse, porque precisamos descobrir dentro do coração o que é Mirnajá. Vejam como sabemos. É no coração que nós vamos perceber. Por quê? Onde está Mirnajá? Será que existe um mapa para chegarmos em Mirnajá? Será que existe uma rodovia, mesmo simbolicamente, não? Como funciona isso? Onde está Mirnajá? Sabemos que está na dimensão intraterrena, mas a dimensão intraterrena não é dentro da Terra, é no interior da vida planetária. É diferente. Se cavarmos um buraco aqui, não vamos chegar em Mirnajá. Vamos achar rocha, água, gases, o que tiver dentro da Terra. Porque é outro plano, é outra dimensão. Mirnajá está no espaço da consciência. E a dimensão intraterrena está dentro desse espaço da consciência planetária, da consciência universal, da consciência cósmica. E qual é a distância? A distância é na consciência. Então, se a nossa consciência chega lá, nós estamos em Mirnajá. Se a nossa consciência não está lá, estamos longe. Porque é no espaço da consciência. E o que nos aproxima? Temos que encontrar esta possibilidade de estarmos afinados. Como temos mente emocional, corpo etérico e corpo físico, temos que organizar um pouco a casa, não como temos estudado regularmente. Porque um estado de consciência mais elevado, sublime, divino, cósmico, tem uma vibração diferente de um estado mais grosseiro. Então, nós precisamos refinar a consciência, afinar a consciência para estar lá, como estado de consciência. A distância é na consciência. E o que nos leva lá? Nos leva lá é o amor. E se nós amarmos isso e estivermos dispostos a nos transformar, porque esse mesmo amor vai nos transformando, aí as coisas vão acontecendo nessa direção. Está bem assim?
Uma pessoa perguntou: como podemos ter a visão correta a respeito da vontade superior para nós? Não é? Porque todos nós gostaríamos muito de saber o que devemos fazer, não? Qual é a vontade superior para nós? E por que será que a gente não sabe? Então, como termos a visão correta? Como sabermos qual é a vontade superior para nós? A nossa visão das coisas, daquilo que queremos ver, ela é aperfeiçoada na proporção da nossa entrega. Então, é à medida que nós vamos nos entregando, é que nós vamos tendo visão das coisas. Na proporção em que nós vamos nos entregando. Se nós fizermos essa pergunta, milhares de pessoas vão dizer que estão entregues, não é? Eu faço a minha entrega, eu estou me entregando. Não sei se estamos entregues. Não sei se estamos entregues. Por exemplo, muitos de nós se dizem entregues, mas não estão dispostos a se transformar. Eu me entrego. Estou entregue. Faça de mim o que quiser. Mas todos os sinais de transformação eu não respondi. Eu não atendi. Então, essa entrega é uma decisão que eu tenho, mas eu não me dispus à transformação. Não me dispus à transformação e eu acabo me mantendo na minha energia sem atualizar a minha vida, o meu ser. Porque quem quer realmente se entregar e quem está entregue está vivendo outra vida já. Está vivendo a mesma vida. Não fica pedra sobre pedra. Então, essa entrega que existe, todos nós estamos entregues, não é? Mas somos daquela categoria que se chama entrega imediata. E essa entrega, espiritualmente, é considerada supérflua, porque não é entrega. Eu quero, estou entregue, eu acho que estou entregue, mas nada mudou, então não me entreguei. Não existe entrega alguma. É uma entrega supérflua. É uma preparação. É chamada de supérflua porque não houve mudança alguma. E não ser realmente entregue, as mudanças são visíveis. Não me pergunte quais, porque isto depende de cada um, mas não é mais o mesmo ser. E esse é o caso da maioria. Todos os que estão no caminho espiritual seriamente se dizem entregues. Mas é uma entrega supérflua, porque não houve uma mudança real. Depois existe uma outra entrega. Essa supérflua é a da maioria realmente, porque estão entregues, mas não mudaram nada. Ou quase nada. Agora, existe uma entrega que é efêmera, porque foi feita num momento de emoção, ou numa fase de emoção, foi feita num momento de convicção. Isso tudo existe. É uma entrega maior do que a anterior. Mas é considerada efêmera. Porque se foi feita assim, desta forma, de repente, não é verdadeira. É um momento em que nós nos colocamos assim. E a oração leva muito para esse tipo de entrega. A oração vai levando para esta entrega. Esta entrega serve muito, nos dá o impulso no momento em que nós a fazemos. Mas depois não mudou nada também. Mas foi um impulso grande. A diferença entre as duas é que nessa segunda, nessa efêmera, nessa entrega que fomos levados pela oração, é que quando a gente volta a ser como era, dá um arrependimento. Na outra não dá, a gente nem percebe, a maioria. Mas nessa segunda, a gente já se arrepende. A gente diz, oh, meu Deus. Que já houve um grauzinho um pouquinho maior. Depois de passar por essas entregas, há uma fase um pouquinho mais entregue, que é uma rendição do ego, rendição do ser. O ser já está se entregando ao Criador, está se entregando a Deus, e está. Mas aqui foi o espírito que já despertou para a entrega. Então aqui ela é uma entrega mais forte. O espírito já despertou. Mas aqui ela não está totalmente encarnada ainda. Leva um pouquinho mais de tempo entregue, tudo isso, não? Mas é o espírito que está começando a se entregar. Então aqui a gente sente uma entrega diferente. Agora, depois, tem o outro grau que o ser espiritual faz lá em cima e faz também através do indivíduo. Aí sim. Aí faz através do indivíduo. Então, a pessoa que está realmente entregue é aquela que vive como espírito. O que se chama de entrega, realmente, na realidade, é quando você está fazendo a vida da mônada, aqui. Então, todos nós que dizemos que estamos entregues, estamos mesmo, só que nesses graus. Mas quem está entregue totalmente, quem está entregue mesmo, a palavra entrega está ajustada nele, é quando ele está vivendo a vida da mônada aqui, só isto. Senão ele está nos níveis intermediários da entrega. Claro que essa palavra tem muita força, essa situação tem muita força. Mas o que quer dizer que eu estou entregue? Quer dizer que eu não estou me sentindo vivendo, não vivo por mim. É o espírito que vive em mim. Então eu não tenho problema nenhum mais de entrega. Porque é o espírito que está vivendo em mim, é ele que vive em mim. Então eu sou um ser entregue, a mônada. Mas enquanto ela não está vivendo em mim, são essas entregas meio parciais, quando não são ilusórias. Então, quando nós começamos com esta ideia de assumir a vida da mônada, aí a mônada vai podendo atuar. E se nós deixamos que a mônada atue, e ela vai atuando, quando ela atuar completamente, aí nós estamos entregues. Mas se a mônada está lá em cima e nós estamos vivendo aqui, a palavra entrega é apenas uma palavra que está nos ajudando a chegar lá. É só quando a mônada começa a viver em nós é que nós podemos dizer que somos seres entregues. Antes, estamos dizendo isto porque não tem outro termo para dizer todas essas fases. E essa entrega, mesmo quando a mônada já está atuando, vai ser em graus. Porque à medida que a mônada vai atuando, é que vai aumentando este grau. A entrega nunca é estática. Se você está no caminho da entrega, você não está igual nem de um dia para outro. Você está aí fazendo um caminho. Você diz, eu estou entregue, mas você não faz caminho nenhum, você está totalmente igual. Isso é essa, que ela é a entrega do princípio. É a entrega da maioria. Então, aí, à medida que o espírito vai realmente encarnando, que o espírito vai realmente descendo, você vai ficando irreconhecível. Irreconhecível. Vai mudar a sua energia, vai mudar seu temperamento, vai mudar toda a sua vida. Porque depende do raio da mônada, depende da energia da mônada. Antes você vivia com a energia dos seus corpos, você vivia com a energia do teu ego, você começa a viver com a energia da tua alma vai implantando a energia dela. E tudo isso são essas entregazinhas. Porque quando se está entregue realmente, não somos outro. É a mônada que está vivendo ali, descendo até aqui. É bom que a gente saiba disso, para que a gente não se julgue entregue. Na nossa situação, que a gente se julgue entregue. Porque se nós tivéssemos entregues mesmo, seríamos outros. Completamente outros. Ficaria nada do que nós éramos quando começamos. Por isso que a entrega vai se dando através das encarnações. Cada encarnação você se entrega um pouquinho. Isto é, cada encarnação sua mônada desce um pouquinho. É isso que quer dizer. E à medida que isto vai acontecendo, não chega lá uma determinada encarnação que se pode dizer que você está entregue, sim. Se sua mônada está vivendo aqui, você está completamente entregue. Isto não é para desiludir nem desanimar ninguém. Isto é para a gente ver que a entrega não tem fim. Não pense que só porque você deixou de comer carne, só que você deixou de falar no telefone com as amigas, só que você não sei o quê. Não, isso não quer dizer entrega. Isto aí é um caminho. Isto é um caminho. Que você tenha que realmente estar tão voltado para aquilo que é real em você, que aquilo vai te transformando. Aí vai acontecendo uma entrega. Mas enquanto aquilo não desceu completamente, você está no processo da entrega. E isto é bom para a gente não ficar orgulhoso porque entrou no caminho, diz que está entregue, imagina. Só de dizer que está entregue, se vê que é um iludido. Porque não é ele que está entregue, é a mônada que está aqui. Aí ele está numa certa situação. Então nós teríamos que estar com isso tudo claro, porque o fato de você estar fazendo muitas coisas corretas, muitas coisas boas, grupo de oração, sustentando o centro espiritual. Isto tudo, sim, isto tudo é caminho, isto tudo é caminho, mas não diga que está entregue por causa disto. Porque se você achar que está entregue, você nunca vai chegar lá. Porque você já acha que já está pronto, que já fez tudo, que está entregue, uma pessoa entregue. Então uma pessoa que diz que aceita tudo está entregue. Ela aceita tudo, mas não está entregue. A entrega é outra coisa. E se nós não temos esse senso de proporção, nós damos aí 2, 3 passinhos e nos julgamos no caminho entregues. Estamos paralisados. Quem que está entregue? Você? Não. Se você está vivido pela sua mônada, aí sim, você está entregue a ela. E a vida dela então está se realizando aqui. Então veja como nós temos que trabalhar a entrega. Como temos que trabalhar a entrega. Porque a gente ouve muito dizer, fulano está sempre aqui, fulano está ótimo, pessoa entregue. Calúnia. Calúnia. Isto é o caminho da entrega. Caminho da entrega. E é bom que a gente saiba, porque senão a gente para de evoluir. Aí ficou estancado, parou. Acho que está entregue. Entregue é o caminho da entrega, mas não se julgue entregue, porque senão vocês param, realmente param, ficam estagnados. Tem que estar coligado com o seu ponto mais alto, para nós é a mônada, né? Para nós é o ser supremo. Tem que estar completamente coligado ali para dissolver as resistências para aquilo descer. Mas é bom avisar. Se aquilo desse 1 milímetro, simbolicamente, as mudanças aqui são horríveis para quem vê, para as pessoas. Se aquilo desse um pouquinho. E a nossa natureza não é de querer mudar muito, né? Eu que eu vou mudar, mas não mexa nisso, não mexa naquilo. Isso aqui vai ficando assim porque eu estou entregue. Cuidado para não ficar cristalizado nesse grau de entrega, de pensar que está entregue. Porque quando a tua mônada estiver vivendo aqui, você não está pensando nada de você mais. Você só está pensando nela e a tua mente é outra. A tua atitude é outra. E é bom a gente saber disso. Porque tem muitas pessoas no caminho evolutivo, no caminho espiritual. Há muitos colaboradores do plano, que ficam estagnados porque hoje eu estou entregue. Acabou. Como que você está entregue? Se você está como sempre foi, fez umas diferenças assim, sociais, morais, de caráter, de temperamento, isto é caminho da entrega. Caminho da entrega. Se um de nós tivesse já com a mônada vivendo aqui, acho que não estaria nem nesta sala. Estaria num lugar assim que desapareceu já da nossa vista. Porque nós não iríamos suportar a vibração dela. Entendeu? Então, nós temos um caminho a percorrer. Entenderam, então? Não parem. Não pense que chegaram a algum lugar só porque estão aqui, só porque estão ajudando aqui, só porque fazem ritmos aqui, só porque sustentam. Olha, não creiam que por isso estão entregues. Vocês estão num grau do caminho da entrega. Mas não se iludam com isto, porque nós precisaríamos todos estar mais entregues. Para que pudéssemos realmente ter consciência dos dias que virão, e para que nós pudéssemos ter consciência da nossa ação correta nos dias que virão, temos que estar mais entregues do que estamos. Realmente temos. Todos nós. Fulano deixou o mundo e entrou no monastério. Sim. Ele entrou no monastério. Deixou o mundo. Mas não sei se está entregue. Está entregue quando a mônada estiver vivendo ali através dele, aí é uma bomba dentro do monastério. É uma bomba. Enfim, nós estamos trabalhando a dissolução das ilusões. Porque a humanidade terrestre é um grupo iludido. Como um todo, é uma ilusão só. E nós não estamos aqui para viver como a humanidade. Não é esta a proposta dos centros planetários. Apesar dos centros planetários terem uma paciência infinita conosco. Infinita. Inclusive nós que não estamos completamente vivendo dentro da mônada, achamos que somos pessoas entregues, porque os centros planetários estão falando conosco. Isto tudo não quer dizer que sejamos entregues, percebem? Hoje, quem sabe se demos uns passinhos, não? No caminho da entrega. No caminho da entrega. É um caminho.
E o que fazer para ativar, então, a nossa bomba?
Ué, você sabe que existe um espírito, não sabe que isso está lá num plano muito além da sua mente? Então procure fazer silêncio no seu ser, procure estar em silêncio. Isso não se consegue fazendo caridade só, não. Madre Teresa chegou naquele grau de entrega porque ela fazia caridade, mas ela estava sintonizada lá em cima, sabe? Sintonizada naquilo que acabou descendo. Trata-se da nossa sintonia, que é um pouco por vez, é um grauzinho. Você não está de repente lá em cima, o que é isso? A mônada não desce assim de repente. Você vai, aos poucos, fazendo as entregas. E quando você entregou esse cachecol, você está com todo o resto da roupa. Quando você entregou toda a roupa, você está com o seu corpo. Tudo isso tem que ser entregue. Sabe o que é um corpo entregue? Estou falando de coisas aqui e no mundo. E aí não nos iludamos que é para podermos dar passos verdadeiros, reais. E temos muito estímulo para dar esses passos hoje. Mas não teríamos que ter ilusões. Ilusões a respeito dessas coisas. Porque, inclusive, achar que está entregue e fazendo a vida aí junto com todo mundo, isso aí é uma ilusão básica. Agora, entrega. A entrega é gradual. E quem diz que está entregue, ou não sabe o que está dizendo, ou não está mesmo. Quem está se entregando gradualmente, porque a gente que deu um grande passo no caminho da entrega, e ficou ali, e acho que se entregou. Um grande passo não entrega ninguém. Os grandes passos nos levam para diante. Mas a entrega acontece quando ele está vivendo aqui. Isso é bom, porque aí a gente não fica estagnado, porque a humanidade já é lenta. E ela então, se iludindo que já está entregue, aí ela fica ali mesmo até morrer. Acabou. Fica uma estátua ali. Entregue. Parou. Parou. Quando viu que estava entregue. Ah, como que você percebe que está se entregando, que está se entregando? Você vai mudando seus hábitos, você vai mudando o jeito de ser, você não precisa mais controlar a sua palavra, você já fica quieto naturalmente. Você não precisa estar trabalhando como você trabalhava, as coisas vão acontecendo por si. A gente, à medida que vai se entregando, vai fazendo cada vez menos em si. As coisas vão acontecendo. Está se entregando. Está se entregando. Então, se você, por exemplo, ontem precisava fazer um grande sacrifício para não comer uma coisa, você está no caminho da entrega. Mas se amanhã você já não come aquela coisa porque nem precisa mais fazer sacrifício, não come porque não come, já aumentou um pouquinho o seu grau de entrega. Estou dando um exemplo bem simples. A nossa entrega pode ir aumentando. Mas quando nós pensamos que já estamos entregues, aí paramos. Estamos parados. Literalmente parados. É o caminho até a mônada. Aí depois o indivíduo já está lá onde tem que estar. E aí vai. Então não pense que já fizeram tudo. Não pense que já estão prontos. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Tem tudo por fazer. Não pensem que estão trabalhando, hein? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar.